Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Radiara. É, para nós também é uma satisfação estar aqui usando os microfones da Yara para levar mais informação para nossa população. E sabemos que esse é um instrumento que as pessoas realmente ouvem e é uma oportunidade, é um canal de comunicação que a gente tem e a gente de cara já agradece por essa abertura.
Bom, Anderson, mais uma etapa da vacinação começou ontem no município, agora acima de 90 anos, né?
Isso, é, seguindo aquilo que está preconizado, né? Que está assim programado, é, planejado desde lá do Ministério da Saúde, passa para o estado e vem para o município. A gente agora entra na fase dos idosos, que não aqueles institucionalizados, que são os que estão no asilo, certo? Já fizemos esse público, fizemos os trabalhadores, grande parte dos trabalhadores em saúde, assim, principalmente os que estão na linha de frente do Covid, e é bem amplo, sabe, Sandro, quando a gente fala trabalhadores da linha de frente e trabalhadores em saúde, a gente tem 10 subgrupos, e só aqui em Bandeirantes nós assinamos mais de 600 trabalhadores. Então a gente hoje, desde ontem, na verdade, a gente já deu início à vacinação dos idosos com o público acima de 90 anos.
Certo. E como que ficou então esse cronograma? Porque vocês ontem começaram de um público, conseguiram vacinar 100% desse público, e como que fica esse cronograma a partir de hoje?
Não, a gente não conseguiu vacinar. Para você ter uma ideia, ontem nós trabalhamos a zona norte da cidade. Você pega a cidade ali, o que é zona da área central, fechamos aqui a zona norte, é toda essa região nossa aqui, que inclusive nós estamos aqui onde está localizada a rádio, Bela Vista, João Teodoro, todas essas regiões foram atendidas ontem, nós fizemos 30 vacinas ontem
então,
de idosos.
Então aqui é região sul, então, aqui é região sul.
Desculpa,
é
região sul. É que a norte está sendo feito hoje.
Isso.
Isso, oh, fugiu da escola, né?
Não. É
pontos cardeais. Mas é isso, a região sul foi toda feita e hoje nós temos então duas equipes trabalhando. Nós temos um pessoal que está fazendo esse trabalho da visita nos acamados, a vacina, certo? Na região norte. E hoje nós começamos então também a vacinar ali na nossa unidade de vacinação contra o coronavírus Covid-19.
E hoje, a partir de hoje, são idosos de 94 anos. Por que essa separação? Já vem da secretaria esse pedido para vocês ou é um controle de vocês?
Não, é um controle nosso, porque vamos dizer aí que a gente tem, nós recebemos 200 doses, certo? É, em números, assim, não números concretos, assim, a gente tem, assim, uma estatística e um número aproximado de 181 idosos nessa classificação, nessa faixa. Então, se ocorresse de grande parte deles irem todos no mesmo dia, a gente vai ter o problema de aglomeração, a gente vai ter a dificuldade, porque às vezes tem que acomodar, tem que sentar, tem que fazer dentro do carro, no drive-thru. Então, nós procuramos fazer esse escalonamento, começando ontem pelos acamados, que continua hoje, e paralelamente a gente então hoje está atendendo o público daqueles que são acima de 94 anos, no dia de hoje. No dia de amanhã, quinta-feira, dia 11, nós vamos estar atendendo aqueles que têm de 92 e 93 anos. E na sexta-feira, que é dia 12, nós vamos estar atendendo de 90 e 91 anos. É mais fácil, a gente consegue ter um controle melhor, a gente consegue oferecer um serviço de maior qualidade e principalmente, Sandro, de você tomar o cuidado, porque a maioria dos nossos idosos até agora se cuidou, permaneceu em casa, e então nada mais justo do que a gente também disponibilizar um sistema de trabalho para que continue eles a ter esse cuidado, né? Para que eles não corram nenhum risco.
Prova disso que temos aí quase 200 para serem vacinados, né?
Isso.
Nessa faixa de etapa, que é o pessoal do grupo de risco. Aí amanhã dia 11, 92, 93 anos e dia 12, 90 e 91 anos. Você já falou, é sistema drive-thru, o pessoal vai com o carro e são vacinados dentro do carro, sem sair de dentro do carro, né?
É, aqueles que não tiverem condições de sair dentro do carro, mas existe também aqueles que chegam ali, descem.
Podem fazer.
É, ficam aguardando. Nós conversamos com o prefeito Jaelson, com o nosso secretário de administração, o Kleber, com o Jonas Ávila de Obras, a Neuci da Educação, e nós entendemos então que nós precisávamos de ter um espaço apropriado só para trabalhar com essa questão de vacina, porque nós vamos andar aí mais uns meses fazendo a vacinação só desse grupo de idosos. Então, você levando esse público ali na unidade central, onde é a vacina, que a gente está costumeiramente habituado, né?
Lá no AMI, né?
É, no AMI ali, você tem a vacina de rotina, você tem outros atendimentos ali, você tem pediatria, você tem triagens e você tem aquelas pessoas que estão aguardando consulta naquele complexo ali. Então, é um risco maior. E o espaço físico, a gente entendeu que não era o apropriado. Nós então, junto com esses demais companheiros da equipe, que eu quero agradecer a todos eles, né, pelo apoio, a gente pegou onde era o antigo Corpo de Bombeiro de Bandeirantes. Todo mundo se lembra, o Corpo de Bombeiro funcionou por alguns anos ali, perto do Nóbrega, no lado da Câmara de Vereadores, certo? Então, esta unidade de vacina do coronavírus está localizada ali, na rua Dino Veiga, 320, antiga unidade do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes. Nós trabalhamos das 8 às 11h30 e das 13 às 16 horas. Cadeiras para todo mundo ficar acomodado, distanciamento social. É uma equipe assim muito qualificada para atender os nossos idosos, aplicar a vacina. A gente tem uma sala de vacina ali que nós criamos ali, implantamos. Então, a gente só pede para que as pessoas realmente levem os seus idosos. E se você é acamado, se você que é responsável por algum acamado, se você tem na sua casa, se você ainda não passou por um pré-cadastro, você procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e faça o cadastro desse idoso com mais de 90 anos que encontra-se em situação de acamado e que ainda não recebeu a vacina e não está cadastrado, que nós vamos fazer. Da mesma forma, Sandro, a gente pede para o pessoal da zona rural que se tem algum idoso com mais de 90 anos acamado na zona rural, por favor, procure a nossa unidade central de saúde ou então faça o contato através de dois telefones que eu quero deixar aqui. É o 3542-2133, 3542-2133 e o 3542-4422, 3542-4422. Você vai telefonar, vão te transferir para a área específica e você da zona rural pode estar então fazendo esse cadastro que a gente também vai aplicar a vacina nesses moradores com mais de 90 anos que são acamados na zona rural.
Ok, o Wanderson, chama-se Jaelson já.
Poxa vida.
O Wanderson.
Seria uma honra, né?
Começa a mandar questões pra gente aqui no celular também.
Sem
no
problema,
WhatsApp.
Sem problema.
Vocês seguem um cronograma, né?
Isso.
Vocês seguem um cronograma, a vacinação vocês fazem de acordo com o que a Secretaria de Estado de Saúde manda pra vocês, né? Que
isso.
Vocês têm uma liderança também em cima disso. Mas há uma previsão, por exemplo, para vacinação abaixo de 90 anos, já que vocês amanhã já começam a receber as doses para a segunda dose daqueles que já foram vacinados primeiro, os que estão à frente de saúde, se todos os profissionais da frente de saúde foram vacinados e se existe uma previsão para a educação, os professores também serem vacinados.
Veja só, nós amanhã estamos recebendo na regional, a regional está recebendo, né? Dia 11, a segunda dose daquele primeiro grupo que recebeu a vacina, certo? No mês de janeiro, que é do Butantan. Passaram-se 25 dias, então nós recebemos amanhã. Possivelmente na segunda-feira a gente vai estar esquematizando para atender este público também. Nós recebemos naquele momento 391 doses, né? Então, nós precisamos de estar atentos para fazer esse controle. Nós vamos dar a segunda dose, vamos continuar no grupo, a questão dos idosos que É o nosso entendimento e a nossa orientação que a gente tem acompanhado, que a gente recebe nos grupos que eu tenho participado, inclusive o grupo de secretários de saúde do estado, é que a gente já deve estar recebendo aí na próxima semana, possivelmente, mais uma remessa de vacina para entrar no público, a princípio, creio eu, de 85 a 89. É assim que vai se trabalhar, para a gente ter condições de atender de uma melhor forma. Com relação a essa questão dos professores, existe uma movimentação na Assembleia Legislativa, existe uma sinalização do governador Ratinho Júnior, o entendimento de que é uma classe que pode ser enquadrada como essencial o trabalho deles, mas por sua vez, por enquanto não há nenhum sinal, certo, do Ministério da Saúde e nem tampouco da Secretaria de Estado da Saúde, de que vá ocorrer o atendimento desses profissionais nesse momento. Eu não estou falando Wanderson aqui por Bandeirantes e que sou o dono da informação. Eu estou falando daquilo que a gente tem acompanhado nos nossos grupos, onde até o momento não tem nada sinalizado neste sentido.
Há um cronograma ou é poucas vacinas para se fazer, o Wanderson?
Não, a gente entende o seguinte, Sandro, um país com mais de 200 milhões de habitantes, você tinha que ter criado, né, um entendimento humilde aqui da nossa pessoa, de que a gente tinha que ter trabalhado aí, fazer um número X, a gente vamos trabalhar com 30%, a partir desses 30% a gente começa a distribuir, e aí, consequentemente, não falta mais, não para. Por quê? Porque você vai estar sempre repondo. Então você tem uma margem, certo, para você trabalhar. E o que ocorre no momento é isso, essa dificuldade. Por quê? A matéria-prima vem de fora, é produzida no país, aí é feita a distribuição. São 27 estados com o Distrito Federal, certo? Todos recebendo simultaneamente a vacina, certo? E então a gente fica realmente limitado, pelo número de vacinas que são liberadas, e a gente tem que trabalhar com esse número e ser bem assim criterioso, e a gente entende algumas situações, algumas demandas. A gente tem pacientes que são assim classificados, né, como crônicos, a gente recebe contatos nesse sentido, mas a questão é o seguinte: esse grupo, ele ainda não está nesta fase. Se eu não me engano, não sei se é o grupo 6 ou o grupo 7 dos pacientes crônicos. Eu posso ter um entendimento diferente. A gente tem pessoas que estão em tratamento de câncer, outros que fazem transfusão de sangue, enfim, pessoas que têm a sua imunidade baixa, mas eu não posso vacinar.
Que são comorbidades,
isso,
né? Seria um próximo questionamento.
Eu não posso vacinar.
Mesmo que ela tenha a comorbidade, se não estiver dentro desse grupo de vacinação, não vai ser vacinada.
Eu não posso vacinar, a gente não pode atender, porque é o seguinte entendimento: se você atendeu um, você tem que atender todos.
Sim.
E você não tem, vamos dizer, a matéria-prima,
não vai ter a
vacina para atender todos. E qual o critério, por que que eu adotei isso? Aí vem, a gente tem Ministério Público que está acompanhando, a gente tem a Advocacia Geral da União, a gente tem o Ministério Público Federal. Então a gente é passível de ocorrer questionamentos. E nesse entendimento, como eu disse para você antes da gente ir para o ar aqui, nossa coordenadora estadual, Maria Goretti, lá de Curitiba, ela é bem clara, né? Nós temos hoje, por exemplo, nós estamos seguindo agora aquele cronograma, são esses idosos. Semana que vem é outro grupo. Os trabalhadores em saúde, no estado do Paraná, nós atingimos um índice de 70% de trabalhadores em saúde vacinado. Ou seja, o entendimento da coordenação estadual é de que nesse primeiro momento, todos aqueles da linha de frente do Covid foram vacinados. Então, conforme o Ministério for liberando vacinas e houver a possibilidade, a gente vai completando, fazendo desses profissionais, certo, que são classificados ali pelo Ministério da Saúde, pelo Estado, como profissionais de saúde, a gente vai atendendo assim, conforme for disponibilizado. Não vai ser feito tudo de uma vez.
O que falta desses 30% seria o quê? Dentistas?
Grande parte, assim, farmacêuticos, eu digo assim que nós temos os profissionais de atividade física, nós temos profissionais que atuam em clínicas e que não são clínicas médicas, de outras especialidades, grande número de dentistas ainda a ser feito, médicos veterinários, certo? Que também não foram feitos, estudantes de cursos de medicina, estudantes de curso de enfermagem, estudantes de cursos técnicos de enfermagem, também não foram vacinados ainda.
É muita coisa ainda, né?
E eu acho injusto até também, para ser sincero para você, porque esses estudantes que estão no último ano, eles estão fazendo estágio dentro de hospitais, onde tem pronto-socorro, onde eles atuam em centro cirúrgico, onde eles atuam em UTI.
E eles estão, mesmo, né?
Eles são expostos, certo? A essa contaminação. Mas a gente ainda não está com a autorização para fazer esse público.
Bom, saindo dessa questão vacinação, houve algumas mudanças do CAPES e também do Posto de Saúde IBC2, Vanessa?
Isso, nós estamos aí hoje completando 40 dias de gestão do prefeito Jael Sijuba, né? E a gente acredita que, por menor que seja, a gente já conseguiu realizar algumas ações. A começar pela cobertura do posto central ali, né? Que a gente até fez a publicação, a divulgação aí do pessoal trabalhando. Nós tiramos uma caçamba de telha quebrada. Estavam quebradas, certo? Estavam lá. Nós tiramos uma caçamba, o volume de tão grande que foi. Então, a gente aguarda agora uma próxima chuva pra gente sentir como vai ser aquela realidade
fazer
ali.
Fazer o test drive, né?
Fazer o test drive e eu acredito que a gente vai ter bons resultados. Quem sabe, Sandro, resolver um problema simples, crônico, que se arrasta por muito tempo e a gente tem que ter um início, tem que dar um pontapé. Nós demos esse start e a gente acredita que Deus vai nos abençoar e aí a gente vai poder fazer melhoria ali também, uma pintura nova naquela unidade, fazer algumas mudanças para melhor atender o usuário. O IBC2, nós vencemos essa etapa de transferi-lo para uma nova casa. Eu digo casa porque, por enquanto, ele se encontra instalado provisoriamente. A Regional de Saúde veio, fez uma análise e entendeu que onde ele estava instalado não havia condições adequadas para que ele continuasse funcionando ali. Partindo disso, uma primeira coisa que nós fizemos no mês de janeiro foi buscar uma nova possibilidade, uma nova instalação. Encontramos, já fizemos a mudança dele nesse final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda. E nós estamos ainda acabando de finalizar, mas com melhor condição para a nossa população, que é atendida pelo IBC2, que fica ali no Lago Paraíso, certo? Ele está localizado na rua Massal Kamiyama, 155. É onde vai estar localizado, então, onde já está o IBC2. E o CAPS, nós estamos mudando, Sandro, essa semana. O CAPS é, assim, uma instituição, assim, que tem um trabalho muito importante na vida da nossa comunidade, questão da saúde mental. Hoje a gente tem grande parte de nossa população passando por problemas dessa ordem e a gente acredita que nós vamos poder trazer um novo benefício para esse cidadão que está ali, certo? Que passa pelo CAPS no endereço que fica ali agora na rua Eurípides Rodrigues, eu não me recordo agora, sabe, o número imediato ali onde vai estar o CAPS, mas é na Eurípides Rodrigues, é bem próximo ao final da Eurípides, perto da linha do onde tem ali a linha do trem, né, que passa no final daquela rua, é na rua Eurípides Rodrigues 160.
Ah, tá. Eu tenho aqui, mas eu tenho do IBC2.
Não, Eurípides Rodrigues 160. A gente vai ter condições de estar ofertando ali oficinas de jardinagem, de horta, pintura. Tem local para o pessoal ficar ali pro lado de fora, fazendo esse trabalho, artesanato e melhorar a questão do atendimento. Nós estamos com uma nova pedagoga que integra a equipe do CAPS, juntamente com o Luan, que está conduzindo e coordenando, assim, brilhantemente o CAPS agora já nesse período aí. Então, são pequenas ações, a gente tem procurado otimizar o atendimento para nossa população.
Wanderson, algo mais que você queira destacar? Assunto que você queira debater?
Não, eu só tenho a agradecer, certo? A gente está sempre à disposição da Rádio Iara, a gente está sempre à disposição da população de Bandeirantes. A gente tem muita demanda, afinal de contas são 215 colaboradores na saúde. A gente tem uma logística de transporte diariamente para municípios próximos e distantes, como é o caso de Curitiba. A gente tem, assim, demandas que a população necessita de agendamento de exames, de consultas. A gente tem ali em algumas especialidades, o Sandro, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para você, que a gente precisa de encontrar uma fórmula. Eu peço desculpas até para a população de Bandeirantes se a gente às vezes não consegue dar uma resposta de pronto, imediata, para problemas que surgem. A gente tem duas especialidades ali fora, que não, ela é referência. A gente não tem na rede, mas os médicos encaminham. Nós temos uma especialidade com 450 pessoas na fila de espera e outra com 357. Então, preciso de encontrar uma solução para a gente otimizar, certo? Esse número, para a gente vencer, certo? Esse número de pessoas que aguardam ali. A gente sabe que tem pessoas que aguardam exames de imagem, a gente tem pessoas que aguardam cirurgias. A gente está impedido pelo Estado de fazer cirurgia, né? Em razão de 30 dias que o Estado cancelou, já deve estar retomando agora isso. E a gente está buscando, eu acredito que nesse ano de 2021, novos benefícios para a nossa população.
Anderson, na verdade tinha um monte de perguntas
aqui. Eu imagino.
Só que eu acabei fazendo o processo errado, pagou todas, né? Mas quase que eu fui para me atualizar ela, porque a mensagem some e acabei apagando tudo aqui. A questão aqui do que mandar pra gente, o médico não tá vindo no CAPS, é porque não está funcionando. Eles estão fazendo um processo de mudança, né?
Essa semana não tem atendimento no CAPS.
Não tem
nenhum. Atendimento. Nenhum. Nós temos dois médicos que são médicos que atendem no CAPS. Um é o Dr. Rafael, o outro é o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo enfrenta um sério problema de saúde. Ele já está praticamente impossibilitado de estar fazendo deslocamento face ao seu problema de saúde. Mas ele tem o pai que é médico, a irmã que é médica, e eles já se dispuseram, eles vão estar vindo atender no lugar do Dr. Rodrigo também.
A questão de remédio com carimbo, precisar carimbar, como que faz?
Deve ser do
mesmo assunto, CAPS, né?
Se for remédio de uso contínuo, você deve se dirigir ao CAPS. Na segunda-feira o CAPS está funcionando normalmente, certo? Vai estar aberto lá. E a gente faz até um alerta. Se você tem uso de um remédio de uso contínuo, procure estar fazendo um acompanhamento ali, com uma conta ali, principalmente próximo ao final, se você tem remédio para uma semana, se você tem remédio para 8 dias, para você procurar antes, para você não sofrer, às vezes, uma consequência da falta do medicamento, daquilo que você necessita e que pode te causar um mal-estar. Então, procure fazer esse planejamento também, que a gente está sempre à disposição.
Mandaram aqui um parabenizando vocês, dizendo que parabéns pelo trabalho. Fico muito feliz pelo profissionalismo de vocês, tá?
Obrigado.
É bom, né? Sempre é bom.
Estamos sempre à disposição. A gente, por enquanto, nós estamos ali. Eu estou como secretário da saúde, certo? E eu estou sempre à disposição da população. Todo mundo que chega ali é atendido. A gente tem muitas demandas, mas a população é em primeiro lugar.